Que é muito chato não sonhar, que é muito estúpido viver a vida inteira sem criar. Contra todas as razões, contra ventos e estações, eu continuo por esta estrada.
Passam agora quantos minutos das 11 da manhã?
32 minutos.
É a altura de irmos à nossa rubrica, a classe das classes.
A classe das classes, um espaço aberto às escolas primárias do nosso concelho.
Ora, muito bem, cá estamos nós para a nossa tão esperada rubrica A Classe das Classes. Já o dissemos, temos em estúdio a Escola Primária de Vieira de Leiria 2. Estou certa ou errada?
Silêncio absoluto.
Absoluto.
Estás errada, então.
Estou errada, não tenho aqui os meninos da Escola da Vieira 2.
Pois não, não estão.
Não tenho. Tenho ou não?
Sim.
Sim.
Olha, os colegas deles de lá da Escola de Vieira de Leiria nem sequer ouviram.
Pois não. Tenho aqui os meninos da escola primária de onde? Vá lá.
Vieira de Leiria.
Mais alto.
Vieira de Leiria.
Vieira de Leiria 2, vá lá. Vieira de Leiria. Estamos feitos.
O coro está um bocado desacertado.
Sabes o que é? Os meninos vêm realmente muito ansiosos. Estão com uma ansiedade terrível. Mas vão já ficar descontraídíssimos, não é? É ou não? Olá, Sara, bom dia. Bom dia, chega-te mais perto do microfone. Mais perto. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Carlos, bom dia.
Bom dia.
Temos aqui um nome que nunca nos tinha aparecido.
Então.
Dina Mena. Uma menina lindíssima. Olá, bom dia, Dina.
Bom
Dina,
dia.
Dina Mena.
Dina Mena.
Exatamente.
Alô,
e também o Nuno.
Olá, bom dia.
Agora quero ouvir todos muito alto. Bom dia.
Bom dia.
Está a melhorar, está a melhorar substancialmente.
Terceiro e quarto ano da Escola de Vieira 2, estes meninos que vêm acompanhados pelos professores Nuno Paixão e também Manuela Trovão e ainda a nossa habitual companhia, a fotógrafa de serviço.
É a professora
Cidália. Vamos começar a ouvir a máquina.
Eu gostava de saber qual é o trabalho que nos trazem essas crianças hoje.
Qual é o vosso trabalho? Fala de quê? Carlos, vá lá. Tu que estás aí todo nervoso, mas isso vai já passar. Fala de quê o vosso trabalho? Olha, Sara, diz-me lá, tu sabes? Qual é o tema do vosso trabalho?
A água.
A água. Percebeste, Alípio?
Percebi.
A água. Vamos estar então com muita atenção.
Mas eles têm que falar ao mais próximo do microfone
mais
ou
próximo,
com outra voz mais pulsante.
E mais forte,
mais
está
forte.
Bem, Sara.
Será que eles não tinham tomado pequeno almoço?
Não tomaram pequeno almoço? Ou tomaram? Sim, é que estão tão fraquinhos. Vamos lá ganhar uma certa energia, está bem? Atenção, escolas, porque depois do texto lido, vocês já sabem, vamos colocar as habituais 4 questões.
Neste momento é totalmente impossível, dado que os telefones estes estão interrompidos, ninguém nos consegue contactar. Depois, sim, mediante cada questão que vai sendo colocada, nós vamos libertar também a linha telefónica, está bom?
Combinado. Muito dizem bem. Estamos todos preparados para a leitura?
Sim.
Está tudo preparado? Quem
Sim.
vai começar? É a Sara?
Não. Sou.
É o Nuno. Vamos então.
Lenda portuguesa. A Bilha de Água. No dia 14 de agosto de 1385, deixou inúmeras e imorredoras recordações na memória dos portugueses. Agentes de Aljubarrota, essas criaram e desenvolveram à volta da batalha várias lendas que ainda hoje contam. Quando as pessoas visitam os diversos monumentos que recordam esse dia. Desde pela manhã, os dois exércitos estavam frente a frente, esperando apenas o sinal de ataque. Sabemos já que o número de combatentes era de cerca de 22 mil castelhanos e 7 mil portugueses e ingleses, entre cavaleiros, besteiros e peões. Nesse dia longínquo e quente, de agosto de 1385, ficando na vanguarda um local privilegiado em que o terreno estrangulava, impedindo deste modo um ataque maciço por parte dos castelhanos. Do lado dos portugueses, conta a nossa lenda, estava quase a atingir-se o desespero. Olhava-se o exército castelhano e uma espécie de terror percorria os membros dos peões e cavaleiros até os deixar sem forças. Os outros eram tantos e eles tão poucos. E depois aquele calor infernal, aquela sede. A água acabara tanto para uns como para os outros. D. Nuno, vendo o desanimo dos seus homens, chamou então Vasco e confidenciou-lhe os seus receios.
O exército já está estafado e ainda nem começou a batalha, se não se encontrar a água para beber. Quando o inimigo avançar, será a derrota.
Partiu então Vasques, o comandante da ala esquerda, a ala dos namorados, em busca de uma fonte de onde fosse possível abastecer o exército inteiro. Partiu confiado em São Jorge e percorreu todos os arredores. Em vão, nada, apenas terra ressequida, sol, calor e sede, muita sede. Desesperado, iniciou o caminho de volta, lentamente, em direção à tenda do condestável. De repente, na sua frente, não muito longe, viu vir na sua direção uma camponesa com uma bilha de água à cabeça e pensou de si para si.
Milagre. Mas não, é possível. Miragem, isso sim. E depois, afinal, de que serve uma bilha de água para tanta gente sequiosa?
Enquanto ruminava isto dentro de si, foi-se aproximando da visão e viu que era real. Chegando então perto da camponesa, abençoou-o e bebeu súfraga e longamente da cantarinha. Depois perguntou à moça se conhecia por aqueles descaminhos alguma fonte ou regato onde pudesse abastecer de água o exército do rei, que nos campos de Aljubarrota estava morrendo à míngua de água. Pouco a pouco, respondeu a rapariga, que levasse a bilha.
Uma bilha? De que serve uma bilha de água para tanta gente, camponesa?
Levai-a, meu senhor, levai-a depressa, que essa gente morre de sede.
Mas...
Depressa, cavaleiro, não tarda que a batalha comece sem voz e sem água.
Ante o tom sem réplica da camponesa, Antão Vasques pegou na cantarinha e galopou para o oeste, à rédea solta. O primeiro peão, por quem passou, sacou-lhe a cantarinha do braço e bebeu. Depois bebeu outro e outro e outro, de tal maneira que em pouco tempo beberam dessa bilha a todos os 7 mil homens do exército português. Quando os castelhanos atacaram, quase no final da tarde, depois de uma descarga de tiros de tons, que pela primeira vez se ouviram em Portugal, o exército de Dom João I estava fresco e pôde resistir ferozmente Nuno Álvares Pereira, que não deixara de reparar na bilha milagrosa que salvara o exército do rei. Mandou construir no local da sua tenda de guerra uma capelinha dedicada ao seu patrono São Jorge. Ordenou aos mansões que construíram que à porta do lado exterior fizessem um nicho onde a bilha ficasse para sempre cheia, para matar a sede aos viandantes. Diz que ainda hoje lá está a bilha, sempre cheia de água.
E não partiu. Ora, escutamos com muita atenção. Este vosso bonito texto. Deu um trabalhão enorme a fazer este texto, não foi?
Sim.
Com a ajuda dos vossos professores, com certeza. E agora, os nervos já passaram ou não?
Sim.
Estão mais tranquilos, não é? Custou alguma coisa?
Não.
Não. Não, nada, não é? E agora vamos colocar, estamos a 20 minutos do meio-dia, colocar a primeira questão. Quem é que vai ler a primeira questão? É o Carlos? Embora.
De que terra eram as gentes que criaram e desenvolveram a lenda acerca da batalha?
Pergunta seguinte é uma pergunta que vai ter a sua resposta através do 560116, 560116. Eu vou desligar, aliás, vou pôr disponível, colocar disponível a linha de telefone, 12, querem ouvir o TRIC, olha, TRIC. Está disponível, é só ligar 560116.
Tocou?
E vou de imediato colocar este amiguinho no ar. Olá, muito bom dia.
Bom dia.
Como é que tu te chamas?
Maria.
Maria, é assim?
É.
Maria, tu estás a falar de que escola?
São Pedro do Moel.
Olá, São Pedro do Moel. Está tudo bem disposto?
Sim!
Estou a ver realmente que sim. Olha, o Carlos vai colocar de novo esta primeira questão.
De que terra eram as gentes que criaram e desenvolveram a lenda acerca da batalha?
Algibarrota.
Algibarrota. Está certo ou errado? Carlos, está certo ou errado?
Certo.
Está certo. Fantástica esta claque de São Pedro
sim,
de Moel.
Sim, mas sempre com o cuidado de não gastar períodos. Desliga, assim é que é.
Exatamente.
Poupar, assim é que se consegue muita coisa na vida. Vamos
e
então
agora,
para a segunda questão.
Segunda questão, quem é que vai colocar? É a Dinamene. Vamos então.
Quem disse o exército já está estafado e ainda nem começou a batalha?
Quem é que disse esta frase? O exército já está estafado e ainda nem sequer começou a batalha. Vocês sabem, com certeza absoluta. Ora bem, vou disponibilizar uma vez mais o 560116, 12 e... Ouviram? TRIC. Aí está. Está disponível. Agora basta que toque. E já tocou. E vou de imediato colocá-los no ar. Olá, bom dia.
Bom dia.
Como é que tu te chamas?
Joana.
Olá, Joana. Estás bem disposta?
Sim.
Escola de...
Perneto.
Perneto, mais uma vez. E agora, Joana, vamos escutar de novo a questão que vai ser colocada pela Dinamena.
Quem disse o exército já está estafado e ainda nem começou a batalha?
Dom Nuno.
Certo. Dom Nuno. Alves Pereira, não é?
Alves,
está... Exatamente. Mas está correto. Um beijinho para ti.
Então quem é que faz a claque? Tem que ser
claque,
a rapaziada aqui.
Somos nós aqui, porque a Joana não tem claque. A Joana só tem aulas da parte da tarde. Olha, Joana, gostaste da nossa claque?
Já desliguei.
Já muito desliguei. Bem. Então, mais dois pontos para a escola de Peroneto. E vem aí a terceira questão. E depois a professora Cidália vai até ali àquele cantinho, como é habitual, para ler mais um bocadinho do livro O Chalupa. Terceira questão, quem vai colocar?
Eu.
Carlos, de novo.
O que salvara o exército português?
Falámos já nisso, claro.
O que salvara o exército português? Esta é fácil. 560116, 12 e 3. TRIC, já está. Estão rápido quanto isto e já toca o telefone e de imediato vai para o ar este nosso amiguinho. Olá, muito bom dia.
Bom dia.
Como é que tu te chamas?
Sérgio.
Olá, Sérgio. Estás bem disposto?
Estou.
E em que escola é que tu estás?
São Pedro de Moel.
São Pedro de Moel, mais uma vez. Olha, Sérgio, escutaste com certeza com atenção, mas vamos colocar de novo esta terceira questão.
O que salvar o exército português?
A bilha d'água.
A bilha? Está certo, não está? Está. Parabéns! São Pedro e Manuel! São realmente fantásticos. E agora, vamos fazer aqui uma pausa, porque concluímos já esta terceira questão. Depois da leitura do Chalupa, vamos então à última questão. Professor Cidália, bom dia.
Bom dia.
Preparada para mais um bocadinho do Chalupa?
Vamos lá, mais um bocadinho do Chalupa. Uhum. Tudo o que passava pela mente da Ticarma, como se estivesse a viver um pesadelo ou a calcorrear os caminhos do inferno. juntou-se a outras mulheres, mães, esposas e noivas de operários presos, para pedirem ajuda e proteção para os seus filhos, maridos e noivos. Bateram a todas as portas. Foram a pé à Leiria apresentar um pedido de intercessão ao Sr. Governador Civil. Tudo em vão. A tia Carma levava horas a pensar no que mais seria possível fazer. E, de repente, ela que nunca atravessara a porta da igreja para ouvir uma missa, nem para se casar, nem para batizar os filhos, lembrou-se de ir pedir proteção e ajuda ao Sr. Prior. Procurou-a em casa. Implorou, chorou, lamentou-se da sua trágica situação. O padre atendeu-a com muita compreensão, com sincero desejo de a ajudar. Iria à Leiria pedir ao Sr. Bispo que se interessasse, mas não deixou de advertir que deveria ser difícil conseguir alguma coisa. O caso era de política, tornava-se complicado, mas iria ocupar-se dele com empenho, o que realmente fez, mas mais uma vez sem resultado. Entretanto, os presos começavam a ser selecionados segundo as responsabilidades que as autoridades entendiam que lhes deviam atribuir. Uns ficaram por Leiria, os outros foram enviados para Peniche para aguardarem julgamento. Outros foram considerados simples comparsas sem grandes responsabilidades e libertados, o que aconteceu com o Chalupa. Quando finalmente voltou para casa, a mãe chorou copiosamente, desta vez de alívio e de alegria. E aos poucos, as fábricas retomaram a atividade. Todos começaram a tentar viver de acordo com as condições existentes, mas muitas famílias viram a sua situação agravada. Os seus homens presos aguardavam julgamento. Julgamento que, por falta de um mínimo de isenção, havia fortíssimas pressões políticas, eram considerados autênticos atropelos à verdadeira justiça. As sentenças não variavam muito. Prisão em Peniche, degredo em Angra ou no Tarrafal. Pedidos, representações, movimentos diversos em favor dos presos não encontravam eco. Às difíceis condições económicas juntavam-se para muitos a ansiedade, o medo, o desespero. Havia famílias a viver uma vida de angústia, só minorada pela ajuda de generosos e solidárias comissões de apoio criadas para isso, ainda que de forma precária, pois a difícil situação de todos não permitia tornar essa ajuda mais substancial. A tia Carma tinha pedido ao filho que não voltasse a ir ao sindicato. Quem sabe se não teria sido por o verem lá muitas vezes que o tinham acusado de o ter ajudado à revolta. Ele sossegou-a prometendo não ir. Aliás, o sindicato tinha sido encerrado e só voltaria a abrir muitos meses depois, já sob o controle das autoridades. O tempo foi passando, a crise mais uma vez abrandou. As vidas das famílias iam se ajustando. A lembrança e as consequências dos acontecimentos daquele janeiro iam-se atenuando, menos para aqueles que ainda tinham os seus familiares mais próximos nas prisões ou no degredo. O Chalupa avançava na idade, mas essa era porventura a maior mudança que se lhe poderia notar. Aquela cabeça de pensamentos tão irrequietos como todo ele nunca parava de imaginar novas maneiras de ocupar os tempos livres, agora que já não ia à tarde para o Luzeirão ou para a Várzea, nem à noite para o sindicato.
Muito bem, ficamos por aqui. Voltaremos com...
Sempre na expectativa de continuarmos a ouvir este magnífico livro, O Chalupa.
Voltaremos na próxima quinta-feira. E agora vem aí a última questão, com uma chamada de atenção para a Escola de São Pedro de Moel, que por hoje já não poderá participar mais, pois já participou as duas vezes. Dinamén, és tu que vais colocar a última questão, não é? Força!
O que mandou construir Dom Nuno Álvares Pereira no local da sua tenda de guerra?
O que mandou construir Dom Nuno Álvares Pereira no local da sua tenda de guerra? Alípio Alves.
Também é muito fácil essa questão e a resposta certamente que vai surgir com muita rapidez. 5, 6, 0, 1, 6, 1, 2 e... Tric! Já está. Agora é só discarem este número de telefones e já tocou.
Já
Vamos
tocou.
De imediato para o telefone e já está em linha.
Olá, bom dia. Bom dia.
Bom dia.
Olá, como é que tu te chamas?
Cátia.
Olá, Cátia, estás bem disposta?
Estou.
E os teus amigos também?
Também.
Tu estás a falar de que escola?
Casal de Malta.
Casal de Malta. Eu quero ouvir...
Alô, Casal de Malta.
Então... Tu bem disposto?
Ah,
agora
toda
sim.
A gente.
Estava tudo
agora
muito
sim.
Silencioso.
Estava tudo com muita atenção a escutar.
Olha, o teu nome é?
Cátia.
Cátia, vais escutar de novo a questão colocada pela Dinamén, está bem?
O que mandou construir Dom Nuno Álvares Pereira no local da sua tenda de guerra?
Muito bem.
Uma capelinha.
Uma capelinha?
Com um Uma bilha.
Com uma bilha dedicada
de
a quem? Recordas-te?
São Jorge.
A São Jorge, exatamente. O seu patrono está correto. Parabéns. Parabéns à Escola de Casal de Malta. E agora chegamos ao final. Gostaram?
É a altura então das despedidas.
Vamos levantar das cadeirinhas e do chão. Vá lá. Carlos, queres mandar alguma mensagem para os teus pais ou para os teus colegas? Vamos lá.
Queria mandar um...
Força! Um beijinho.
Para as outras escolas que me estão a ouvir.
Muito bem. Gostámos imenso da tua mensagem. E agora a Sara?
Também queria mandar para os meninos todos que me estão a ouvir.
Muito bem. E agora a Dinamena?
Também queria mandar umas para todas as escolas do mundo que estão a ouvir.
Muito bem. E agora o Nuno?
Também queria mandar para toda a gente que nos está a ouvir.
Muito bem. Olha, nós gostamos imenso de os ter aqui. Vocês agora já estão com outra cara. Já não estão nervosos, naturalmente, não é?
Missão cumprida.
Missão cumprida.
E muito bem cumprida,
é? Estão bem dispostos?
Sim.
Um beijinho aos vossos colegas que nos estão a escutar. Gostámos imenso de os ter aqui. Boa viagem até à Vieira, está bem? Lembramos que tivemos aqui a escola primária de Vieira de Leiria 2. Os meninos foram a Sara, o Carlos, a Dinamena e também o Nuno, acompanhados dos professores Nuno Paixão e também Manuela Trovão. Ainda, como sempre, a companhia da professora Cidália. Vamos voltar na próxima quinta-feira com a classe das classes.
Comerciais.
A Quinta do Desporto. Todas as quintas-feiras, a partir das 21 horas, na RCM 96. A Quinta do Desporto, com a realização de Vítor Ramos. Patrocínio exclusivo Pneus Dunlop. Agente Tavares Limitada.
O Império dos Frangos apresenta-lhe as últimas novidades.
Que delícia!
Frango no espeto, pato no espeto, coelho recheado com molho de leitão no espeto, perna de porco assada.
Saboroso!
Ainda para o seu almoço ou jantar, todos os dias um prato diferente de carne e peixe, sempre quentinho como você gosta.
Olha, sabes uma coisa? Eu já estou cheio de fome. E que tal ires buscar a nossa refeição?
Está bem. Império dos Frangos, loja 1, na Rua dos Azambujas, telefone 560-403. Loja 2, na Avenida José Gregório, telefone 553-084. Loja 3, no Edifício São Pedro, telefone 568-262, Estrada de São Pedro de Moel, no cruzamento do Campo da Portela, Marinha Grande.
Apresentamos-lhe um conjunto de lojas para o servir com qualidade e eficiência. Galerias Horizonte, na Marinha Grande. Elegância, conforto, sapataria magnífica, sapatos para homem, senhor e criança, cintos e malas, as mais conceituadas marcas a preços incomparáveis. Sapataria magnífica, loja 16, nas Galerias Horizonte, só para quem gosta do melhor. Alice Pronta Vestir, soluções práticas e modernas em marcas que fazem moda. Alice Pronta Vestir, moda para adultos e crianças ao melhor preço. Para bem vestir, a Alice deve visitar. Você sai a sorrir, você vai gostar. Alice Pronta Vestir, loja 9, nas Galerias Horizonte. Você quer oferecer algo, mas não sabe o quê? Bom, então vá à Dada Prendas. Dada Prendas, presentes para novos e velhos, prendas para todos os gostos. Dada Prendas, Galerias Horizonte, loja 17. Com Dada Prendas é mais fácil oferecer. Galerias Horizonte, facilidade, economia, satisfação absoluta, na Avenida da Liberdade, Marinha Grande.
96.
A Praia do Vieira está em constante evolução e cada vez tem mais para lhe oferecer. A RCM 96 sugere. Os croissants são uma delícia e tanta variedade. E os hambúrgueres são realmente diferentes e tão bons. De que é que estou a falar? Claro, da Lancheria Nova Onda. E onde fica? Na Avenida Marginal, lote 7, número 5, em Praia do Vieira. Eu vou para lá. E você? Venha daí comigo. Restaurante Marisqueira Flor do Lis. Especialidades, arroz de marisco e toda a cozinha regional. Sala de restaurante no primeiro andar com vista panorâmica sobre o mar. E para melhor o receber, temos também quartos com WC privativo. Restaurante Marisqueira Flor do Lis, aberto todo o ano em Praia de Vieira. Com os telefones 695-280 e 697-977. Foram sugestões RCM para si. Praia de Vieira, uma praia viva. Visite. Jornal O Correio. O semanário da Marinha Grande, nas bancas às sextas-feiras. O Correio. Informação com rigor. O Correio. O seu semanário.
Emprego no ar. O caderno de oportunidades de emprego da RCM 96.
Clínica Automóvel precisa de mecânico de automóvel com experiência. Os interessados deverão contactar o telefone 561-430. Repito, 561-430. Clínica Automóvel. Travessa 25 de Abril, número 3, Marinha Grande.
Emprego no ar. O caderno de oportunidades de emprego da RCM 96.
Comerciais.
FM. Muito boa tarde, é meio-dia.
Bola ao solo. O desporto em notícia.
Comerciais.
Já imaginou ter um relógio que fala? Então por que espera? Dirija-se à Gandhi Pneus e na compra de 4 pneus, Firestone e Bridgestone, receba este magnífico relógio. Gandhi Pneus, sempre com bons preços. Gandhi Pneus, junto à passagem de nível da estação Marinha Grande. Não perca tempo. Esta campanha vai prolongar-se até final de maio.
Comerciais.
Caros amigos, para todos, muito boa tarde. Bem-vindos a esta primeira edição de Bola ao Solo, Desporto Bem, 96FM. Este sábado, depois das 3 da tarde, o debate há muito esperado. Armando Constâncio, vereador da Câmara Municipal da Marinha Grande, Atlético Clube Marinhense e Sport Lisboa e Marinha. Acordo estratégico de futebol para a nossa cidade. Estas instituições já reuniram por várias vezes e, quando a certezas, ainda nada. Um debate aberto com a sua colaboração. 560-116. Não perca este sábado à tarde, depois das 3. Diga presente pela Marinha Grande. O Atlético Clube Marinhense esteve ontem com a imprensa a propósito de apresentar o projeto de gestão desportiva do seu clube. Falou-se em muitas coisas, apresentação da equipa técnica, como toda a gente sabe, porque Bola ao Sol também já havia avançado, o regresso de José João e o professor com formação académica é Nunes Escudeiro, portanto a equipa técnica do Atlético Clube Marinhense, liderada por José João, que vai coordenar todo o futebol e muito em breve José João prometeu apresentar nomes de técnicos para as equipas do futebol jovem. Tentámos saber, o que para já podemos adiantar é que caras novas vão estar no Atlético Clube Marinhense. A propósito disso, a Vítor Pina, que sai do Marinhense para o Lisboa e Marinha, Miguel Lopes vai também comandar uma equipa do Sport Lisboa e Marinha. Estava eu a falar de Vítor Pina, uma vez que Vítor Pina, como toda a gente sabe, era o técnico de iniciados do Marinhense. Agora passa para o Lisboa e Marinha, o Marinhense com caras novas muito em breve vão ser apresentadas. Trata-se também neste projeto da inclusão de novos cargos diretivos, pois isto vai ser mais ou menos assim: o presidente da direção, depois vai haver o vice-presidente para o património, vai haver o vice-presidente do material e instalações desportivas, vice-presidente desportivo, vice-presidente financeiro, vice-presidente administrativo, depois vai haver também o diretor responsável pelas obras, diretor responsável por equipamentos e material desportivo, tesoureiro-geral, diretor de publicidade e marketing, secretário-geral, diretor responsável pela organização dos jogos, diretor responsável pelo gabinete médico, diretor responsável pelos transportes, chefe do departamento de futebol sénior, chefe do departamento de futebol juvenil, chefe da secção de atletismo, diretores de futebol sénior, diretores de futebol juvenil e diretores de secção de atletismo. Vai ser assim apresentada esta direção. Dentro de dias vamos conhecer os nomes que vão tomar estes cargos. Como disse, falou-se também dos projetos de gestão desportiva do Atlético Clube Marinhense, que mais tarde na edição das 20 vamos falar mais em pormenor de todos estes pontos. Por exemplo, uma das questões também abordadas ontem em conferência de imprensa, desenvolvimento das várias competências e atribuições dos técnicos do futebol do Atlético Clube Marinhense, setor de competição, enfim, o património do clube, a construção de um pavilhão, melhorar as condições para os atletas, foi um pouco esta situação que aconteceu ontem em a conferência de imprensa. Vamos também, nesta primeira edição, recordar alguns momentos do técnico que vai já tomar função no próximo mês de junho, o regresso de José João.
Bom, como toda a gente sabe, logicamente que isto não é um trabalho possível num ano,
É perfeitamente inviável querer resultados a curto prazo de um projeto deste tipo. Fundamentalmente, o que se pretende e o que não tem havido, na minha perspectiva, é a divisão clara e inequívoca dos setores de formação e de competição. Isso penso que é um assunto fundamental, vamos tentar organizá-lo e estruturá-lo convenientemente para que no Maranhense passe a haver formação, e a formação, como sabem, tem em causa fundamentalmente, como se diz aí nesse documento que foi distribuído, tem em causa a valorização social do indivíduo, não tem como primeiro objetivo resultados, que é isso que se tem passado, não só no Maranhense, mas na maior parte dos clubes. Destinámos ao setor de formação as escolas, os iniciados e os infantis, que, portanto, será um setor onde efetivamente se pretende melhores indivíduos, melhores praticantes e, sobretudo, mais bem formados. E depois teremos o setor de formação, onde aí sim começam a entrar todas as outras componentes inerentes ao próprio futebol, que têm em vista assim, resultados, aspectos táticos, tudo aquilo que envolve o futebol na sua competição. Pronto, em traços gerais, são estas as nossas ambições. Quando se diz que é lógico que a equipa técnica principal vai coordenar todo o sistema, claro que isso terá que ser coordenado com os dois indivíduos da equipa técnica. Logicamente que não será a equipa técnica a fazer os treinos, mas sim a acompanhar, a coordenar, a ajudar os treinos, porque infelizmente os treinadores das equipas de formação aos jovens são normalmente aqueles que efetivamente têm menos preparação, até porque são aqueles que se pagam menos. Vamos ter como objetivo, como preocupação, o apoio a esses indivíduos. Vamos tentar trabalhar bem no aspecto físico, mais da responsabilidade do professor, e penso, vejo extremamente motivado. E depois vão ser criadas situações no sentido de, a partir do setor de formação, portanto o setor onde se incluem os juvenis e os júniores, traçarmos no aspecto, sobretudo, fundamentalmente no aspecto tático, uma uniformidade relativamente aos séniores também. Vamos, não sei se será possível, creio que sim, à partida, criar um modelo uniforme do Maranhense jogar em juvenis, em júniores e em séniores. Não falo aqui nos setores de formação, porque aí, como eu disse atrás, não há que ter em causa, não há que pôr em causa resultados, é para eles se formarem, que para mim é a principal lacuna. Como eu dizia, este setor de formação terá em conta fundamentalmente os aspectos da conduta social, os treinos e deslocações para jogos, a disciplina e o rigor aos horários e respectivos equipamentos, aproveitamento escolar. Notem que isto não tem sido muita vez tratado. Nós pretendemos criar um diretor pedagógico, como lhe chamamos, no sentido de acompanhar os estudos também e falar com os encarregados de educação dos miúdos que praticarem futebol no Maranhense, no sentido de os ajudar e de fazer também com que esses agregados familiares estejam mais em contacto com o clube, através dos seus filhos ou familiares. Portanto, isso tem em conta, fundamentalmente, como eu disse, não entrando os resultados, o que se pretende é um trabalho com bola, exaustivo, com recurso a jogos reduzidos. E outra coisa que parece importante, e não há, porque penso eu, não há espaço onde as pessoas conversem e discutam o Maranhense, não há um espaço, não há uma sede social, e nós pretendemos, assim que isso se haja, ou criar situações, no sentido que os miúdos gostem do clube e que se fomente aí o gosto pelo desporto que praticam. Penso que das grandes lacunas que tem havido no Maranhense há uns anos para esta parte, eu já vivo no Maranhense há pelo menos 29 anos, e sei que nós habituávamos a estar na sede, a discutir os problemas do clube e a gostar do clube. Vamos ver se conseguimos, esperamos que sim.
Mais logo na edição das 20, o técnico José João, a dizer outras considerações, que a partir de junho vai tomar conta do Marinhense com o professor Nunes Escudeiro. Vão seguir-se palavras do presidente Fernando Barros, vice do presidente da Assembleia Geral Jorge Martins, José Duarte, chefe de departamento de futebol, Dr. Luís Guerra vai falar-nos do património, Hélder Fernandes vai dizer algumas considerações também, ele que é um dos diretores do futebol do Atlético Clube Marinhense, enfim, algumas individualidades. Vamos apresentar um trabalho alongado a propósito deste projeto de gestão desportiva do Atlético Clube Marinhense, ontem apresentado à imprensa em conferência. Agora vamos também apresentar um trabalho do repórter Luís Correia, que esteve ontem no Casino da Figueira da Foz, foram os galardoados, os melhores de 96 pela Antena 1. A RC orgulha-se uma vez mais este ano de ter estado e o repórter Luís Correia satisfeito ontem, satisfeito hoje, porque Luís Correia faz anos. Em nome de toda a equipa, eu, Telmo Lopes, vou enviar um forte abraço ao nosso colaborador Luís Correia, mais conhecido por Zeca, um homem de futebol que ao domingo e não só vai emprestando toda a sua disponibilidade, ele que é relatador e acaba por fazer também um pouco de comentador e faz por vezes os estúdios, ele que merece um grande abraço de todo o Departamento de Desporto, de toda a comitiva da RCM 96 e de Bola ao Solo em particular. Quem não conhece o Zeca, vamos ouvir.
O cruzamento efetuado, cabeceamento e golo! Gol!
Parabéns então, Luís Correia, pela passagem do 52º aniversário. Ontem muita gente destacava, o presidente do Sporting Clube Portugal, José Roquete, o treinador António Oliveira, o jogador do Porto Sérgio Conceição, Fernanda Ribeiro, enfim, muita gente mesmo. Não vamos ter tempo nesta edição para referir todos os nomes, mas vamos ter tempo de ouvir João Pinto, que foi considerado o jogador do ano 96, Sérgio Conceição, o revelação, e depois também terminaremos com chave de ouro esta reportagem, escutando Eusébio, que também mereceu um destaque pela Antena 1.
Eu sei que foram eles que votaram no Eusébio, estou grato a isso. E com tantos anos que passaram, penso eu e estou sempre a dizer que vale a pena esperar, porque eu, ao longo dos meus anos, ao longo da minha, do futebol, desde que eu comecei com os meus 18 anos até terminar, estou satisfeito de receber este prémio e cada vez, mesmo não recebendo o prémio, estou sempre grato. Porque eu penso também que eu fiz alguma coisa sobre o futebol português.
O prémio e o prestígio foi para Eusébio da Silva Ferreira e, como dissemos, o prémio de melhor jogador do ano de 96, João Pinto.
Espero que diga melhor do que aquilo que tem sido até este momento. O Benfica tem que voltar aos velhos tempos, tem que voltar a ser o campeão português. E espero que seja já no próximo ano.
Obrigado. O que é para si este troféu que recebeu agora?
Para mim é uma honra muito grande receber um troféu de uma rádio tão prestigiada como é Antena 1 e a RDP, porque felizmente ao longo da minha carreira tenho recebido alguns prémios da Antena 1 e da RDP, e por isso sinto-me muito satisfeito, porque, como eu lhe disse, é uma rádio com um grande prestígio.
Obrigado e felicidades, João Pinto.
Obrigado.
Foi ontem na Figueira da Foz. Em nome de toda a equipe, eu, Telmo Lopes, me despeço. Boa tarde. Até mais logo às 20, se Deus quiser. A Bola ao Solo. O desporto em notícia. Acordo estratégico do futebol para a Marinha Grande. este sábado à tarde, depois das 3, em debate na RCM 96. Armando Constâncio, vereador da Câmara Municipal da Marinha Grande, um representante do Marinhense e um representante do Sport Lisboa e Marinha vão estar em estúdio. Estas instituições já reuniram por várias vezes e, quanto a certezas, ainda nada. O debate há muito esperado na RCM 96. Participe pela Marinha Grande, acordo estratégico de futebol para a nossa cidade, este sábado à tarde, depois das 3. Não perca.
Comerciais.
SHL, 6 anos a servir com qualidade e garantia. SHL, agora em campanha de aniversário, oferece-lhe preços mais baixos, mas com a mesma qualidade e garantia. SHL, Embra, Marinha Grande. SHL, dá luz verde à qualidade.
De 24 de maio a 1 de junho, visita a Expo Casa, o maior salão de mobiliário no centro do país. De 24 de maio a 1 de junho, na Expo Salão, Batalha.
Do seu soalho, sabemos nós. Aurélio Sousa Ribeiro e Filhos Limitada. Fornecemos e montamos parquês em madeiras, nacionais e estrangeiras, tacos, lamparquês, soalhos, forros e flutuantes. Executamos também afagamentos, envernizamentos e enceramentos. Produtos para a manutenção de pavimentos envernizados. Aurélio Sousa Ribeiro e Filhos Limitada, na Rua 25 de Abril, junto à clínica, com o telefone 566-701, na Marinha Grande e também no entroncamento.
96.
Contamos-lhe as histórias em primeira mão, porque você quer estar atualizado. Para que deixar arrefecer os factos se você tem o Diário de Leiria? Diário de Leiria. Todas as histórias, todos os dias.
Self-Service Paris, de Bel Lopes Soeiro. Self-Service para refeições rápidas. Self-Service Paris, também com serviços de casamentos, batizados e festas de empresas para qualquer ponto do distrito. Reservas pelo telefone 566-113. Self-Service Paris.